Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 10. Desde aí verdadeira epidemia na rapaziada do povoado e adjacências. Não havia agora quem não quisesse casar com a ciganinha. A todos dizendo. Não, não. Para que nada faltasse ao seu triunfo. Uma tarde apareceu de repente lá pela cacazinha de Dona Cula o vendeiro José Bispo, todo desajeitado e inquieto, a suar como um burro, metido num rodaque branco bem engomado de meias aos pés. Dentro de alentados tamancos. Não tinha gravata, mas ostentava colarinhos altos e tesos, com muita goma. Estavam as duas mulheres merendando. Comiam com os dedos mole pirãozinho de farinha de mandioca ao acompanhar um sorbizinho piscado de frifresco e cozido na água e sal. Ficaram ambas sobremaneira surpresas, até receiosas, sem saberem o que fazer. Não é servido? Perguntou a velha descorando muito, ao passo que Jejeca fazia-se escarlate. Obrigado, dona, respondeu José Bispo com timidez, transpondo a custo o limiar da choça. Mas porém a banquice, convidou a dona da casa enquecando uma cadeira velha. O homem foi, depois de algum pigarro, entrando em materia. Há muito quisera vir-lhes falar, mas uma coisa e outra, isto, aquilo outro, negócios, etc., o haviam sempre atrapalhado. Depois, receios e tentedo de dona Jejeca, mas lhe perdoasse, não fora por querer, estava mu arrependido das suas brutalidades. Tudo muito gaguejado, enquanto Dona Cula abria uns olhos muito grandes de coruja assombrada. Afinal, buchou. A menina era já moça feita, precisava tomar-se, ter uma posição, e ele, no caso de principiar família, vinha, nem mais nem menos, pedir a sua mão. E contou lá suas fanfarronadas. Possuía bastante de seu para assegurar o futuro de ambas, pois até pretendia me mudar-se daquele logarejo, que não lhe servia mais, retirando-se para a capital, onde daria maior extensão ao negocio, para Goiás, como dizia. E parece, com efeito, que pronunciava mais certo do que os que dizem Goiás, pois o senhor Beore Pairhorn, muito entendido em matéria de bugres e coisas do tupi, assim também é que fala. Goiás! Muitas e muitas vezes eu, Heitor Malheiros, o tenho ouvido dizer desse modo, a fé meu grau. Verdade é que o juramento está hoje abolido e não sou formado em coisa alguma. Continuava, porém, José Bispo. Dava aquele passo na certeza de ser adido, embora muita gente serratamente o devesse censurar. Não duvidava dos bons sentimentos da menina, cujos modos, entretanto, serviam de motivo a muitos mexericos e falatórios. Era franco. Porém, a convicção de que tudo não passava de muita mocidade. Uma vez mulher dele, José Bispo, saberia portar-se de modo a só merecer respeito e consideração dos povos tovos todos de Santa Rita, e onde quer que fossem parar.
Dê certo,
é afirmando a lesma da dona Cula toda babar-se de com a perspectiva de semelhante enlace, uma fortuna do céu. Conservava-se Jejeca retraída, calada, com os restos de pirão a secar na pontazinha dos dedos. Uma vez superados os primeiros instantes de acanhamento, falou José Bispo a Valer, fazendo sobredo alarde da sua qualidade de homem sério, de boa posição e apatacado, insistindo muito nas vantagens que desse casamento adviriam para elas duas. Deixou até entrever que do seu lado havia não pouco sacrifício. A isso Jejeca rompeu o silêncio. Então quem o mandou vir cá? Perguntou desdenhosa e altiva. Respondeu o vendeiro com sinceridade. A paixão, Jejeca, a paixão. Tudo fiz para conter-me, mas não pude. Estive quase a fugir como um perdido alta noite. Formei mil planos, a de crimes. Achei que afinal era melhor dar o passo que dou. Se me disser não, mesmo assim ficarei mais sossegado. Estou disposto a tudo, contanto que não me queira mal. Me despreze, não se volte ao ver-me com escárnio e nojo. E aquele homem brutal, violento, tinha os olhos suplicantes, chequejuicido pela força da beleza, como dissera João Valentim nas suas trovas. Estava a dona Cula totalmente besta do que via e ouvia. Jejeca aceita, disse afinal intrometendo-se, ainda que a vacilar, e com uns laivos de rubra emoção na eterna palidez das faces, sem dúvida ela se. Que pode mais querer neste mundo? É desafiar a sorte. Calha a bofca, mamãe, exclamou o impaciente Jejeca que parecia concentrar-se em rápida e necessária meditação. Afinal, voltando-se para José Bispo, respondeu-lhe com serenidade. Pelo passo que o senhor deu hoje, perdoe-lhe do fundo do meu coração tudo quanto me fez. Acabou-se o ódio, e o ódio bem justo, que eu lhe votava. Não posso, porém, atender ao seu pedido, que tanto me honra e me levanta aos meus próprios olhos. Não é que a diabinha da apariga falava bem? Ora, sejam justos, leitores da minha alma. De entre os 40. Zero assignantes da Gazeta de Noticias não haverá meia dúzia mais condescendente. Pelo meu gênio, continuou ela, e com os seus arrebatamentos, não podíamos ser senão dois infelizes, uma vez amarrados pela lei do casamento. Falando-lhe assim, dou-lhe prova de que não sou tão desajuizada como a muitos pareço. Por outro lado, e lado muito grave, que o faxenhor da desgraçada perpetua, com quem vive há tantos anos? Que seria dos seus quatro filhinhos, já tão abandonados? Mas Mena busco inquieta interromper Dona Cula. Se meter assim na vida.
Dos outros.
Via, com efeito, Jossa Bispo e quase estar de roxo, todo apoplético, tolhido de vergonha, embasbacado. E o que é a pobre perpetua? Perguntou com voz vibrante a ciganha a mãe, toda estarrecida, senão a dona culalá da praça. Nem lhe faltam pancadas e tundas, além do peso dos quatro pequenos. Só agora abandono. Jeca, exclamaram com tom de ansiosa rogativa, basta. E enquanto a jororona mãe prorrompia nos angustiosos soluços, retirava-se José Bispo tonto, titubeante, empuxado por mil sentimentos, numa aflição bem real de pungitiva dor, em que sobrelevava intenso vexame de si mesmo, pela taboca que acabara de chupar.